Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Quero agradecer já de antemão, né, a divulgação de vocês, porque assim, a gente estava com um movimento meio fraco e depois que vocês começaram a divulgar, começou a aumentar a procura. Então, ontem a gente até se surpreendeu, nós tivemos 20 atendimentos só ontem, então... Muito obrigada pelo apoio aí da Rádio Cabiúna.
É que, na verdade, né, isso é um programa importante, Natália, que você faz há anos, né, vamos dizer assim. E tinha parado agora esse tempo pelas férias, aquela coisa toda, né? Tinha dado uma estagnada, mas tem essa volta agora e é importante as pessoas aproveitarem. E a gente sabe que nos dias de hoje a saúde está em primeiro lugar e o homem. Tem que se preocupar um pouco mais, né?
Sim, com certeza. É um programa que nós já fazemos há bastante tempo. Então, eu comecei no meu doutorado, né? Então, desde 2013 nós temos
o projeto. Eu ia falar 2014.
2013 a gente começou o projeto, mas foi 2013, 2014, 2015. Então, assim, foi bastante importante, né? Então, é um projeto... Ele começou como um projeto de pesquisa... e que depois se transformou em parceria aí com o município de Bandeirantes, né, e de outros municípios também. A gente já firmou parceria mais uma vez com a Secretaria de Saúde de Tambaracá. Então, Secretaria de Saúde de Tambaracá, de Bandeirantes, são parceiros do projeto. Então, nós atendemos todo mundo de Bandeirantes e Tambaracá que chega aqui. A gente atende todo mundo sem restrição, né? Então...
E abertos também para outros, né? Para nós temos aí Santa Amélia, Batiá, Santa Mariana, enfim. Né?
Todos os municípios que quiserem fazer parceria com o projeto, a gente tem disponibilidade, sim.
Mas, por enquanto, só Bandeirantes e Tambaracá.
O ano passado nós fizemos também com Santa Mariana. Então, o ano passado a gente foi, atendeu. Lá em novembro nós atendemos. Atendemos pessoal de Santa Mariana, esse tempo atrás nós atendemos também um pessoal de Jacarezinho, então assim, o projeto ele está tendo uma ampla abertura aí para as cidades aí da região, né? Então...
Bom, só para a gente, aqueles que estão meio desavisados, o que é o Projeto do Homem, o que ele faz?
Tá. O Projeto de Saúde do Homem, ele tem como foco principal câncer de próstata e... doenças cardíacas, tá? Mas a gente tem aí o atendimento com essas parcerias, com recurso da Fundação Araucária também, né? Nós, e também do próprio campus Luiz Meneghel, nós conseguimos ampliar os nossos atendimentos. Então, hoje nós fazemos avaliação do risco cardiovascular, tá? Por quê? Porque doenças do coração são doenças silenciosas e que são as doenças que mais causam mortalidade em homens, tá? Seguido de câncer de próstata. Então a gente faz colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeo, glicemia, fazemos eletrocardiograma, fazemos também o exame do PSA, que é um exame preventivo, né, de alterações prostáticas, não necessariamente câncer de próstata, mas qualquer alteração que tenha na próstata, ele é acusado no PSA. Nós também fazemos TGO e TGP, que mede a função hepática, ureia e creatinina, que mede a função renal, e também fazemos exames de infecções sexualmente transmissíveis. Fazemos HIV, sífilis, hepatite A e hepatite B.
Então, repetindo o mix de atendimento, que é o mix, né, vamos dizer.
E aí, com todos esses exames, nós conseguimos fazer a avaliação do risco cardiovascular para os próximos 10 anos. Então, a gente tem um risco, tá? Então, por exemplo, dependendo da alteração nos exames, nos dados antropométricos, na anamnese, nós conseguimos fazer essa mensuração. Então, qual a sua chance de ter doença cardíaca para os próximos 10 anos? Isso é classificado em muito baixo, baixo, intermediário e alto, tá? Então, se você tem intermediário, é de 10% a 19% de chance. Alto, acima de 20% de chance. Então, assim, a gente tem que ficar de olho aí em todo mundo que tem risco intermediário e alto para fazer alteração no que a gente chama de risco modificável. Tá? Então, por exemplo, idade. Com a idade aumenta o risco, mas a idade a gente não consegue modificar. Mas a gente consegue modificar hipertensão, conseguimos modificar diabetes, conseguimos modificar sedentarismo, hábitos alimentares, colesterol alto, tudo isso influencia no risco cardiovascular. Então a gente faz exames preventivos.
Agora, a gente sempre, o homem se preocupa, é Novembro Azul, ele só se preocupa com Novembro Azul. Mas ele tem que se preocupar todo dia, né? Na verdade é isso, né?
Todos os dias. E nós atendemos aqui na Clínica de Enfermagem da UEMP, aqui do ladinho da Rádio Cabiúna, nós atendemos toda terça, das 5 da tarde até as 8 da noite. Só que a gente recebe paciente até as 7. Por quê? Porque a gente tem um fluxo de atendimento. Então, assim, a gente recebe até as 7. Ah, você chegou lá 15 para as 8, você vai conseguir ser atendido? Infelizmente, não. Por quê? Porque o fluxo de atendimento demora bastante tempo. Isso, então a gente... Por isso que a gente até... A gente sempre colocava assim, das 5 às 8, mas chegava a gente lá 5 para as 8. Não, não dá para atender, por quê? Até a gente rodar um eletro, demora aí mais ou menos uns 15 minutos, até fazer a anamnese, até fazer o exame clínico, então demora um pouquinho, né? Então, esses atendimentos da terça-feira, eles acontecem normalmente, não precisam de jejum, tá? Aí, para a coleta de exames, que a gente precisa de jejum, tá? Jejum sexual, para quem tem acima de 40 anos, a gente faz o PSA, que é o exame da próstata, a gente precisa de jejum sexual de 48 horas, então de 2 dias, tá? Não pode ter relação sexual, nem masturbação, nem andar de moto, nem de bicicleta. Então, aí a gente pede jejum sexual de 48 horas e jejum de alimento, de ingestão de comida, de 8 a 12 horas. No mínimo 8, no máximo 12 horas.
Isso na sexta-feira.
Na sexta-feira, cedo. Então, por que a gente precisa do jejum? Então, de terça até sexta, dá para a pessoa se programar, certo? Então... o atendimento é realizado na terça e a coleta de sangue na sexta. Mas adianta eu ir lá na sexta? Não, na sexta a gente não consegue fazer tudo, porque na sexta não é só o projeto de saúde do homem que acontece. Então, na terça à noite é só o projeto de saúde do homem que acontece na clínica. Na sexta não é só o projeto de saúde do homem. A gente faz coleta de sangue das 7 às 8 da manhã, certo? E aí, depois das 8, todos os exames são encaminhados para o laboratório de bioquímica da UEMP, que sou eu que realizo os exames, ou para os laboratórios conveniados. Então, a gente tem parceria com a Secretaria de Saúde e os exames de PSA são feitos por um outro laboratório.
Tá, o atendimento na terça-feira, só para esclarecer que muita gente... Mas é à tarde ou é de manhã?
É no final da tarde.
É das 17 horas. Aqui muita gente chega às 5 horas da manhã e fala...
Não.
17 às 19.
Às 17 às 19. É o período da tarde, né?
Isso.
Pode chegar até às 19.
Isso mesmo. E aí, por exemplo, se a pessoa tem uma alteração nos exames de PSA, nós temos um cardiologista do município de Bandeirantes que atende na clínica, que é o Dr. Charles. Ele atende uma vez por mês. Então, todo mundo que der alteração automaticamente...
É encaminhado para ele.
Já é encaminhado. Tipo, você deu alteração no seu exame, você já sai com a sua consulta marcada. Entendeu? Então, você não tem que ir pegar guia, não, já é todo feito, direcionado pelo projeto. Ah, deu alteração no risco cardiovascular ou nos outros exames, dependendo de qual é a alteração. Nós mesmos já fazemos atendimento, encaminhamos ou para a doutora Ana, que atende ali na clínica, ou encaminhamos para o cardiologista do município de Bandeirantes. Então, assim, ou do município que ele é de referência, certo?
Bom, vale frisar que é para o homem, né? Para o homem, não se atende mulher ali.
A gente teve até uma exceção, né? Porque eu fui dar aula na Universidade da Terceira Idade e a gente atendeu... o pessoal da UNAT, tá? Então, assim, fizemos atendimento de todo mundo que é da UNAT, tanto homem quanto mulher, certo? Isso há 2 semanas atrás, essa semana e a semana retrasada. Agora não, só homens, tá? Então até a gente até comentou, nossa, mas a gente atendeu mulher. Não, é exclusivamente, somente para os atendimentos da UNAT, que a gente avaliou o risco cardiovascular de todo mundo que está na Universidade da Terceira Idade.
Isso já foi feito também no trabalho também a nível de município, nesse sentido, com as mulheres, né? Ao longo dos últimos anos aí,
sim,
né?
Sim, a gente tem, como a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde, né? Até gostaria de agradecer a Secretaria de Saúde, o prefeito Jaelson pela parceria, né? O Alexandre pela parceria, todos os funcionários que sempre ajudam a gente no que for preciso, as meninas ali do agendamento que sempre agendam os nossos exames do PSA, né? Então, quero agradecer aí a galera da Secretaria de Saúde, todo mundo que trabalha ajudando o projeto, que é muito importante aí a participação de cada um, né? Então, a gente até assim, à medida que o município precisa, a gente sempre socorre no que for preciso. O que tiver no nosso alcance, fazemos sim com o maior prazer.
Tem alguma coisa que a gente discutiu aqui com o secretário de saúde, que eu também não consigo aceitar, é o seguinte, que nem essa pessoa aqui, o marido dela fez em novembro, pegou o resultado em dezembro, só conseguiu vaga com o doutor em abril, mas o exame já venceu tudo. Tem que repetir tudo de novo, doutor?
Não necessariamente, depende dos exames. Tem exames que ainda são válidos, tem exames que aí não são válidos. Então,
é
depende.
É muito demorado, né?
É, tem, igual assim, teve gente que a gente atendeu em novembro, que ainda não veio buscar resultado.
Ah, não veio buscar uma coisa, né? Mas para não ir no médico, para ser atendido pelo médico...
Geralmente, por exemplo, a pessoa vem buscar, às vezes, por exemplo, porque entre novembro e dezembro, o pessoal entrou de férias, o pessoal trabalhou até dia 20 de dezembro. Aí de 20 de dezembro a janeiro ficou, o projeto ficou de férias. Então, voltou a trabalhar em fevereiro. Então, teve gente que voltou em fevereiro, aí, por exemplo, a agenda do Dr. Charles já estava cheia. Sim. Em março. Então, geralmente, abril mesmo, mas aí os exames estão válidos ainda.
É, porque na verdade, né, você fez em novembro, né, e de repente depende do município também, né, algumas... Que é ali quantos são atendidos pelos... Não é só ali também, tem os cardiologistas, tem todos os trâmites legais, né?
E
tem que passar pelo município também, né?
Alguns sim, né? Então, a maioria das coisas a gente consegue, por exemplo, antes a gente mandava para o município, hoje não, o município deixou um urologista dentro da clínica para atender exclusivamente os pacientes do Projeto de Saúde do Homem. Então, a gente já teve uma evolução. Tem semana mesmo que você, na sexta-feira de tarde, quando o Dr. Charles está... atendendo, a gente não consegue nem passar aqui na rua, né? Então, assim, que é muita gente. Tem dia que o Dr. Charles atende 20, teve um dia que ele chegou a atender 30 pessoas em um dia.
E esses exames válidos, então, esses são válidos do ano passado ainda?
Sim, de novembro até, sim, com certeza.
São, né? Agora, se for para outros médicos, aí é
depende,
outra coisa, né?
Que depende do resultado e depende da alteração.
Porque aí também tem aquele negócio, né? Tem os PSA, é o PSA que fala, né? Que é alto.
Geralmente o PSA
ele altera. Aí você parte para outros exames, né?
Isso, e o PSA, ele é um exame que ele não é um exame definitivo de diagnóstico, tá? Ele é um exame de prevenção. Então, por exemplo, deu uma alteração, não necessariamente se deu alteração vai ser câncer. Pode ser uma inflamação, pode ser uma hiperplasia, pode ser, ou até mesmo se a pessoa não fez o jejum sexual corretamente, pode alterar o exame.
Vai que ele andou de bicicleta.
Andou de bicicleta, de moto. Então, assim, isso tem que ser tudo avaliado. Aí quem vai fazer essa avaliação é o urologista. Aí ele vai pedir exames complementares, né? Vai pedir ultrassom, vai pedir biópsia, se for o caso. Vai encaminhar para o hospital do câncer, se for caso. Então, tudo isso é feito numa sequência de tratamento do projeto.
Além do mais, aí tem o coração também, que é outra...
Que é outra especialidade, que aí é cardiologia, né? Então, por exemplo, deu alterado o exame, deu alterado o risco cardiovascular. Ah, tá, mas é alteração. A alteração, ela é por causa de uma alteração modificável ou não modificável? Tudo isso a gente avalia. Ah, tem alguma alteração no eletrocardiograma ou não tem uma alteração no eletrocardiograma? Então, assim, geralmente, dá alteração no eletro, a gente já encaminha. Ah, não deu alteração no eletro, beleza, a gente continua a sequência de tratamento, ou pelo clínico geral, ou a gente pede para repetir o exame daqui a um tempo.
O projeto é permanente, doutor, ou ele tem um tempo de atuação?
Na verdade, assim, a partir do ano que vem, eu vou solicitar ele como um projeto de extensão permanente. Então, assim, como ele já vem saindo uma sequência, então a gente está aí desde 2013, lógico, na pandemia a gente teve uma parada, aí depois nós retomamos depois da pandemia, e hoje, desde 2021, ele é um projeto ininterrupto, né?
Mesmo nas férias da universidade?
Nas férias da universidade ele para. Então, assim, os alunos param,
o professor
para. Geralmente
no mês de novembro faz o trabalho intercalado nos postos de saúde, né?
Geralmente a gente tem parceria, a gente vai em todos os postos de saúde, aí em vez de fazer coleta só na sexta-feira, a gente geralmente faz 2 dias na semana, porque senão o laboratório também não dá conta, né? Então a gente tem aí em novembro o trabalho intensificado, mas é um projeto contínuo e a gente atende aí em média de 15 a 16 pacientes por semana. Ontem nós tivemos um recorde, que foi 20 pacientes.
É, e vale frisar que atende nesse período da tarde, que é principalmente por causa do horário do comércio também,
por causa do horário de trabalho das pessoas, né? Então a gente já coloca em um horário que é um horário diferente do horário do comércio, a gente estende o horário justamente para permitir que as pessoas não percam dia de serviço, que não tenha desculpa, ah, eu não consigo ir porque eu tenho que perder dia de serviço. Não, então a gente faz horário em horário alternativo. E a coleta de sangue também é um horário alternativo. É antes das 8 da manhã.
É rapidinho.
Isso.
Pode trabalhar,
né? Pode trabalhar.
E a pessoa ela tem que entrar em contato pelo WhatsApp, né? Para poder fazer a inscrição, né? É,
nós tivemos um período aí que o WhatsApp ficou sem funcionar porque o nosso celular foi roubado ali da clínica. Então, assim.
O número continua o mesmo,
né? Então, assim, eu acho que ele já está funcionando, acho que ele já voltou a funcionar na semana passada. É, só preciso confirmar isso, mas acredito que ele já esteja funcionando, sim.
Tá, é o 91. É o que a gente fala aqui, né? Se não.
991-576324.
Isso mesmo.
Nossa, pessoa já.
Tá, mas assim, eu tô passando aqui pela clínica. Já passa em agenda, entendeu?
Pode vir pessoalmente
ou pelo WhatsApp.
Durante a semana a pessoa pode passar ou não, doutor?
Pode passar durante a semana, a gente faz sempre o agendamento. Igual pra semana que vem, a semana que vem não vai ter atendimento porque a gente tem um feriado, né?
Sim, na quinta.
É, e aí como vai emendar quinta e sexta, semana que vem a gente não vai atender. Mas na outra semana a gente já tem agenda, já tem paciente agendado para a semana que vem, para outra semana também já tem.
Então, na terça-feira da semana que vem tem, não?
Na terça-feira da semana que vem não, porque esses dias a gente fez isso num feriado, e todo mundo que veio antes do feriado, depois que era para coletar o sangue na semana seguinte, as pessoas esqueceram. Então a gente já viu que assim, não dá para coletar sangue com muita... Se a gente fizer muito antes, a pessoa esquece.
Aquele que não agendou, se ele chegar ali na terça das 17 às 19.
Se tiver vaga ainda, a gente atende. Tá. Agora, por exemplo, se a gente já tiver igual ontem, que a gente tinha 20 pacientes, se for mais do que isso, a gente não dá conta de atender.
Agora, professora doutora, aqui dentro da nossa. O nome é tão comprido ali, mas é a verdade.
Clínica de Enfermagem Multiprofissional da UEM.
O nome na verdade, um atendimento, ela faz um atendimento praticamente de um posto de saúde aqui, né?
Fazemos sim. A gente tem médico 3 vezes por semana, é clínico geral. Mas a gente tem, além do clínico geral, a gente tem os atendimentos dos projetos. Então, a gente tem diversos projetos. Saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, o projeto de amamentação. Eu sei que a gente tem... eu não sei todos os projetos que trabalham ali na clínica.
Tem
o projeto de feridas, tem as disciplinas do curso de enfermagem que fazem as práticas clínicas ali dentro da clínica. Então, a gente tem atendimento... Tem psicólogo que atende pelo município. Tem diversos atendimentos. Então, a clínica tem os seus horários de atendimento praticamente todo lotado.
E serve também para os alunos da enfermagem.
Serve também para os alunos da enfermagem que fazem estágios ali. É. Tanto estágios dentro das disciplinas, quanto os estágios que são extracurriculares. Igual eu tenho no meu projeto hoje, 30 alunos. Desde alunos bolsistas, alunos que fazem atividade de extensão e alunos voluntários também.
Agora, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção e que a gente já chama também no setor público, também no setor da Secretaria de Saúde, é a pessoa marca, não vem. Outro fator que é determinante, a pessoa fez o exame, não veio buscar o exame. Tem muito ali, não tem? Tem muito.
Vários a gente faz busca ativo, ou a pessoa dá o número de telefone errado, a gente não consegue entrar em contato. Tanto é que a gente tem pacientes que não vieram buscar os exames desde novembro do ano passado.
Só que esquece,
nós já estamos em junho.
Esquece foi medo, doutor.
Eu acho que as duas coisas, viu? Tem gente que esquece, tem gente que... eu fui porque minha mulher pediu e... não quero nem buscar, né? Então, e a gente também não entrega exames para terceiros, tá? E a gente também não manda exame pelo WhatsApp. Tem que vir buscar pessoalmente, principalmente por causa das orientações e dos encaminhamentos, tá? Então, se tiver alteração, a gente faz orientação, a gente faz acompanhamento de enfermagem, acompanhamento da equipe multiprofissional e fazemos todos os encaminhamentos necessários. Então, assim, para retirar o exame, só você mesmo pessoalmente.
Porque senão a pessoa fica mal acostumada também, né? Vamos dizer bem a verdade. Que a pessoa, ela, além de ser é gratuito, pode precisar isso, né? Que às vezes, ah, mas eu tenho que pagar quanto?
Não paga nada.
Não paga nada. Só que você tem que manter o compromisso, né?
Isso, graças a Deus nós temos conseguido aí financiamento de algumas agências de fomento, né? É, e assim, até nós temos um projeto aprovado na pesquisa básica e aplicada da Fundação Araucária, e aí com o recurso desse projeto nós vamos tentar atender todos os homens que foram atendidos lá no comecinho do projeto, 2013, 2014, 2015, 2016.
Tá, como é que vai ser
vamos
isso
vamos fazer doutora? Busca ativa de todos esses homens.
Para ver como é que estão.
Para ver como é que está o risco cardiovascular aí depois de 10 anos, né?
Mas é só o cardiovascular ou tudo?
Não, a gente vai fazer tudo que a gente faz hoje
todos
no projeto, nós vamos fazer nos pacientes lá que foram atendidos lá. Galera que trabalhou na usina lá em 2014, 2015, que trabalhou na Sagai, formaturas em 2014, 2015, ó. Vamos fazer busca ativa de todo mundo. Então, se você foi atendido pelo projeto lá na usina ou lá na Sagai, você pode vir agendar o seu exame aqui na clínica, que nós vamos atender todo mundo de novo.
Isso é um projeto importante em parceria com a Araucária, né? Então, são vários projetos que foram aprovados aí para esse ano aqui, né?
É, aqui em Bandeirantes, nós, no campus Luiz Meneghel, nós temos vários projetos. Um desses projetos é o meu projeto, né? Que é o projeto de saúde do homem.
Isso, da saúde do homem. É o pessoal pedindo, por que não faz a saúde da mulher também?
Ele tem o projeto de saúde da mulher, acontece toda quarta-feira.
Sim,
aqui na clínica.
A gente já falou aqui com a doutora.
Entrevistei ela também.
É a professora Emiliana.
Emiliana.
Aí na quinta-feira à noite também tem o projeto de diabetes da professora Simone.
Simone, é tudo aqui. Isso aí tudo aqui.
Então, assim, cada projeto tem a sua. Mas eu tô lembrando agora dos projetos que acontecem depois das 5 horas da tarde.
Isso.
Tá?
Muita gente não sabe o que tem, né? No caso, o projeto da mulher, que a gente falou com a doutora Emiliana, mas estão perguntando por que não faz, né? Já tem.
Mas alguns então, não pegou a coisa, né? Também nós temos o programa de diabetes.
A gente está divulgando mais, né?
Então é importante só a gente falar dessa forma, porque nós estamos vendo aí que a almarada.
A mulher procura mais.
Ah, a mulher
também
procura mais.
Vamos falar a verdade.
Agora o homem, ele não quer nem saber.
Porque é meio veaco, acho que não
dá para mexer com isso, não. Aquela coisa.
Quer procurar.
E é importante a gente fazer exames preventivos, tá? Principalmente porque câncer de próstata, doenças cardiovasculares, são coisas que quando a gente começa a sentir alguma coisa, é que já é tarde demais. Então, nós temos que procurar, elas são doenças silenciosas, que a gente chama, por quê? A hipertensão, diabetes, a gente não sente nada, até a gente ter um problema mais grave.
E nessa coleta do sangue aqui, doutora, que foi falado da questão da abstinência lá de 2 dias, eu quero, tem também a bebida.
Tem também, porque, por exemplo, a bebida altera os exames hepáticos, né? Altera TGO e TGP.
Sim.
Então, também não adianta eu ficar sem comer e beber algo.
Uhum.
O que pode beber é água. Então, assim, e é até importante a gente frisar que no dia anterior e no dia da coleta é importante tomar água. Tá? Porque tem gente que fala assim, eu não vou nem tomar água. Não, tem que tomar água, senão fica até difícil para coletar o sangue, né? Tem que se hidratar.
E o rim vai, aí você arruma uma coisa, estoura outra, não adianta.
Mas muito se fala da importância de tomar água, mas também muita água também faz mal, né, doutor? Tem
não,
gente que
pode tomar bastante
água.
Eu vi um
dia, nessas matérias que a gente vê aí, a pessoa passou mal de tanta água que tomou.
Depende, quantidade de água.
Vai tomar 5 litros de água, né?
Quanto que ele tomou, não sei.
Aí vai fazer o rim trabalhar mais.
Só isso, vai forçar o rim.
Não tem problema.
Tá, aí eu vou passando aqui, eu já passei uns 10 mil números aqui, mas estou passando. Vamos passando.
Vai fazendo.
Agora, professora, mais alguma coisa para a gente colocar para os nossos ouvintes, para quem quer aqui, mais uma vez frisando o horário.
Mais alguma novidade, talvez, que vem por aí?
Por enquanto, temos alguns outros projetos aí que estão em evidência, mas assim, que estão surgindo, igual eu estou na cabeça aí de um projeto de inovação. Que é um projeto para um novo material de prótese dentária, mas isso não tem nada a ver com a saúde do homem.
Uhum.
Estamos em processo de seleção de bolsista, é um projeto financiado pelo Fundo Paraná. Então, estamos aí trabalhando com outras coisas, mas eu gostaria de falar principalmente que projeto de saúde do homem não é só em novembro, nós trabalhamos o ano inteiro, nós só paramos nos recessos escolares, tá? Então, a última semana de julho e entre Natal e Ano Novo e janeiro. A gente só para nesse período. O restante, o projeto funciona o ano todo. Toda terça à noite. Então, a partir das 5 da tarde até às 19 a gente faz a recepção, mas os atendimentos se estendem até às 8, tá? Mas a recepção de paciente até às 19. E a coleta de sangue sempre na sexta-feira. Então,
7 da manhã.
Isso, na sexta-feira, 7 da manhã. Das 7 até no máximo às 8 já está todo mundo liberado. Não passa das 8 horas, tá? Então, se chegou 7 horas, com certeza você vai ser atendido até 7h30, 7h40 no máximo, tá?
Exames, doutora, que são feitos?
Nós fazemos exames de eletrocardiograma, fazemos colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeo, glicemia, TGO, TGP, ureia, creatinina, HIV, sífilis, hepatite A, hepatite B, e com esses a gente ainda faz o cálculo do risco cardiovascular pelo score de Framingham.
O TGO e TGP
para o fígado.
Vamos voltar aqui também.
Isso, TGO e TGP.
TGO e TGP, a pessoa está ouvindo, vai, TGO e TGP.
São as transaminases hepáticas, elas medem a função do fígado.
Melhor falar TGO e TGP mesmo, então. Porque exames do fígado.
Do fígado. E ureia e creatinina, exames do rim.
Do rim. É.
Então, atendemos aí, então, o ano todo. Não é só em novembro. E o homem tem que se cuidar, porque as doenças que mais matam os homens são doenças silenciosas, né? Então, que a gente não sente nada. Então, estamos aí, estamos à disposição, parceria com a Secretaria de Saúde, com as nossas agências de fomento, para poder atender a população da melhor maneira possível.
Bom, doutora, a gente agradece a sua participação aqui dentro do Jornal Operação Cidade. É lógico que a gente está sempre aí trazendo as informações para que a nossa comunidade possa participar também. É lógico, uma arada aí, tomar jeito, né? Os donos de casa aí, para o marido ir, né?
Eu agradeço a vocês aqui da Rádio Cabiúna, toda a equipe, né? Não só Navarro, né? Mas toda a equipe aqui que está no suporte também, viu, gente? Obrigada.
Paulinha, gente boa. Paulinha vai lá fazer exame.
Tem que falar aqui, você que fala, se eu não falar aqui, Natália, Maria, Maciel, Guerra,
a Silva, dona... né? Senão o marido briga, que não tem o sobrenome do marido.
Não, mas tem pior, não é isso. O problema é quem traz aquele docinho de vez em quando para nós não falar da Guerra.
A dona Esther.
A dona Esther.
Verdade.
Até o Gilson, tem que falar do Gilson, senão você...
Um abraço aí para minha mãe também.
Obrigado aí, tá certo?
Os meus filhos também, pro meu marido.
Família toda, né?